Angola entrou para uma outra fase de combate ao novo coronavírus, com a adoção de novas regras de funcionamento para os serviços públicos e privados a partir desta semana. A declaração da situação de calamidade pública começou a vigorar logo após o terceiro período de estado de emergência, que deu lugar à preparação de um processo gradual de regresso à normalidade da vida social. Nos próximos tempos, as aulas deverão recomeçar. As instituições de ensino terão de estabelecer todas as condições de medidas de higiene e biossegurança eficientes e suficientes a todos os níveis. A semana da situação de calamidade pública em Angola ficou marcada com o movimento de pessoas e viaturas, sobretudo na capital do país, como se de uma vida normal se tratasse, elevando os níveis de preocupações manifestadas pelos especialistas ligados à saúde pública. Por outro lado, alguns juristas angolanos consideram que a proposta da Lei de Bases da Proteção Civil, que serviu de suporte para a entrada em vigor da situação de calamidade pública, apresenta medidas que afetam direitos dos cidadãos e poderá ser declarada inconstitucional, e sublinham que o estado de emergência tem elasticidade suficiente para ser suavizado. A Constituição angolana estipula que os direitos fundamentais dos cidadãos não podem ser afetados, salvo em circunstâncias concretas e tipificadas, como o estado de sítio, de emergência e de guerra, cuja declaração deve cumprir uma série de formalidades. Para a previsão da reabertura das aulas, no prazo de 2 meses, a maioria dos angolanos ainda manifesta muitos receios, uma vez que o número de casos do coronavírus no país não param de crescer nos últimos dias. Entretanto, à semelhança do que está a acontecer nos países europeus, as autoridades angolanas afirmam que a economia do país não pode ficar parada, sob pena do Estado colapsar. O especialista em saúde pública, Domingos Cristóvão, reconhece que em causa está a sobrevivência económica do país, mas, do seu ponto de vista, este é o momento que as autoridades não deviam aliviar as medidas de proteção, por estar em falta um estudo epidemiológico nas comunidades.
Nós estamos, infelizmente, no pico ascendente. Portanto, dentro do ponto de vista epidemiológico, a nossa curva epidemiológica, apesar de que nós estamos a lutar para achatá-la, mas ainda estamos na parte ascendente. O que quer dizer que ainda o número de casos está a aumentar. E então, em momento de ascensão de casos, não se pode desfazer um desconfinamento ou abrandamento das medidas epidemiológicas. E nós entendemos que a cerca sanitária de Luanda está é o braço forte, porque é o foco, é o centro da epidemia em Angola, se assim podemos dizer. Portanto, com essas medidas de manter a cerca sanitária em Luanda, não haver o alívio imediato de todas as circunstâncias, sobretudo no que tange ao número de estudantes, portanto, as escolas, sobretudo as escolas primárias, as creches, que são o pré-escolar. E então, essa medida está acertada, porque é aí onde está a grande questão, sobretudo nas creches e no que tange às crianças do primeiro ciclo. Porque, em termos de saúde pública, o que nós podemos prever ou verificar é que 60% da responsabilidade dos cuidados preventivos estão atribuídos à própria comunidade. Portanto, as pessoas vão ter a responsabilidade de assumir grande responsabilidade no que tange à prevenção e os cuidados para que não haja nem propagação, nem alastramento da epidemia. Os outros 40% estão distribuídos em dois órgãos que, no meu entender, estão muito ligados, que as forças de ordem e defesa e a saúde. Portanto, 20%. Por que assim digo? Porque os 20% da saúde vão ficar adstrito no que tange à vigilância epidemiológica, ir vendo a mudança epidemiológica à medida que a situação vai ocorrendo, para se poder determinar que aqui não se deve fazer, isso deve parar, as medidas devem ser estas. Então, a saúde ou o ramo que gere a saúde vai ter essa responsabilidade de ir monitorando e, de acordo com o decorrer da epidemia, seguir fazendo as mudanças acertadas para o momento exato. Os outros 20% das ordens de defesa e segurança é que é muito complicado. Muito complicado é mesmo, nós vimos como é que, apesar de muitas pessoas dizerem que o povo angolano é obediente, é cumpridor, mas eu diria entre aspas, porque há muita desobediência. E então, se as ordens de defesa e segurança não tiverem a capacidade de poder fiscalizar o cumprimento obrigatório das medidas de calamidade, nós vamos voltar no estado de emergência.
Domingos Cristóvão aponta alguns riscos que podem afetar as famílias com a previsão de regresso às aulas dentro do prazo de 2 meses.
Outros países também estão a fazer testes. Portanto, à medida que nós vamos adquirindo a questão de aumento da capacidade, é preciso nós direcionarmos. E ao direcionarmos, nós temos que ver as populações vulneráveis. Portanto, crianças são população vulnerável. Uhum. As crianças, os idosos e as grávidas são as nossas populações vulneráveis. Uhum. Se nós queremos meter as crianças nas escolas, se nós queremos meter as crianças nas creches, é preciso primeiro o desconfinamento, portanto, desdobramento. Eu diria, por exemplo, para as salas de infância, que fossem entre 10 a 20 crianças no máximo. Para o escolar, portanto, o primeiro ciclo, máximo devia ser 20 a 25 crianças por cada turma. E as escolas do ensino superior, que não ultrapassam os 30, 35 estudantes por turma. Nós temos, infelizmente, turmas que têm 100 e tal estudantes. Esse é para fazer 3, 4 turmas. Não tem como. Se nós queremos ter estudantes, saudáveis, professores saudáveis, e que nos vão pagar nas faculdades, porque esses são os contribuintes. Então, se nós queremos ter saudáveis, também temos que criar mecanismos para tê-los em saúde. Para reduzir as turmas, se você tem na sua universidade um número de turmas limitados, então reduz o calendário, o horário. Comece mais cedo, reduz a carga horária e vai formando essas pessoas em grupos diferentes, de forma que podia fazer, por exemplo, das 7 às 10, das 10 às 12h30, das 13 às 15h30, das 15h30 às 18h. Ou, quiçá, fazer o ensino noturno, para poder reduzir o máximo o número de estudantes. Mas não será de bom grado, não será, continuarmos com as aulas e um confinamento de 200 e tal estudantes numa turma. Isso seria um... Portanto, se um professor estiver contaminado com Covid-19, ao falar, infelizmente, vai ter que transmitir gotículas para o ar todo da sala. E se tivermos 200 alunos, vamos fazer uma conta rápida, são 200 pessoas possíveis contaminadas. E essas 200 pessoas têm, cada uma, um membro familiar de 7 indivíduos. Multiplicando, vai dar 1.500 pessoas. E essas pessoas, 1.500 pessoas, vão dar uma outra, porque tem amigos, tem colegas, tem o resto tudo. Então, estaríamos a contaminar o maior número de pessoas. Portanto, desdobrar as salas seria uma medida muito ideal. Portanto, temos outro aspecto que, dentro das comunidades, são os idosos e as gestantes. Bom, nós tivemos 3 meses, temos já 2 meses de confinamento, temos mais um mês para fazer o confinamento. É preciso que, para a saúde comunitária, começasse a pensar no que vai acontecer daqui a 9 meses. Portanto, confinamento dá um outro processo, dá um aumento demográfico. O que isto quer dizer? Quer dizer que a partir dos finais de dezembro, janeiro e fevereiro, vamos ter muitas crianças a nascer. Então, vai ver o que é que vai acontecer. Vamos precisar de mais serviços para o pré-natal, vamos precisar mais serviços para a criança, vamos precisar mais serviços para as crianças que vão nascer, para vacinar, para fazer puericultura, para fazer o resto tudo. E, quiçá, vamos também ter um outro aspecto, que é muitas mulheres em licença de parto.
Em declarações à TV Zimbo, o jurista Leandro Ferreira considerou que, tão logo sejam superadas as circunstâncias que justifiquem a aprovação da situação de calamidade pública, o diploma vai cair e será declarado inconstitucional.
As dúvidas que no nosso contexto essa matéria levantou resultam exatamente do facto de ter ocorrido muito rapidamente a alteração da Lei da Proteção Civil, incluindo medidas que constavam do pacote típico do estado de emergência. E aquilo que acontece é que se vê no artigo 4º uma reprodução quase fiel e automática daquilo que eram as medidas ou prerrogativas adotadas enquanto vigorou o estado de emergência. É óbvio que isso levanta, em primeiro lugar, dúvidas quanto ao facto de se estar a permitir nessa transferência, nessa mudança de forma, se estar a permitir que, numa situação menos formal, do ponto de vista constitucional, puderem também ocorrer violações de direitos, liberdades e garantias fundamentais, ou ocorrer suspensão de normas constitucionais, sobretudo aquelas relativas às liberdades económicas, ao funcionamento da economia e do sistema financeiro em geral. E é isso que o diploma sofreu e sofre até agora acusações em matéria de inconstitucionalidade, mesmo com a inclusão do número 7 no artigo 4º, que recomendava ao Executivo a não violação de disposições fundamentais. O que é certo é que, tal como temos vindo a defender, seria extremamente difícil para o Executivo continuar a manter medidas de combate à pandemia, seguindo a mesma lógica das medidas que vinham anteriormente tomadas, se com essas medidas, portanto, não ficariam afetadas disposições fundamentais. E julgamos que elas continuam, de facto, a acontecer, sobretudo se pensarmos nas restrições circulatórias que ainda se mantêm, portanto, afetam a liberdade de circulação dos cidadãos, se pensarmos também nas restrições quanto ao funcionamento de instituições particulares, empresas, instituições que envolvem aglomerados populacionais, creches, escolas, e que também estão no âmbito do setor privado, e quando se restringe efetivamente o funcionamento das instituições, estamos a afetar liberdades económicas fundamentais. Isso para não dizer também, ainda por exemplo, na atividade religiosa, enfim.
Segundo Leandro Ferreira, não é o estado de calamidade pública em si que é inconstitucional. O problema são as medidas que afetam inquestionavelmente direitos fundamentais, que definiu como normas exorbitantes, que podem ser postas em prática sem estar sujeitas à intervenção do Parlamento, nem numa fase prévia, nem posterior.
Há aí um conjunto de vastas matérias que continuam a fazer parte do pacote de medidas de contenção da pandemia, que efetivamente têm um beliscar de disposições em matéria constitucional. Não é errado que o Executivo tome essas medidas, mas para o poder fazer, deve fazê-lo apenas nas formas permitidas pela Constituição, mediante um processo e forma adequados, tanto que tem que passar necessariamente por uma intervenção da Assembleia Nacional, primeiro com um pronunciamento sobre a possibilidade de declaração ou renovação do estado de emergência, mas também, depois de cessado o estado de emergência, a Assembleia Nacional poder emitir um pronunciamento sobre a execução, o relatório de execução do estado de emergência. E eu penso que é isto que quer o artigo 4º, quer o artigo 11º-A, que foi inserido na Lei da Proteção Civil, acabam por enfrentar em termos de risco de declaração de invalidade por ofensa de disposições da Constituição. No meu entender, o próprio Executivo adotou no final o conceito de situação de calamidade, exatamente porque o conceito de estado de calamidade, de facto, não existe do ponto de vista constitucional. Antes, pelo contrário, é a ideia de calamidade na sua mais ampla dimensão que tem cobertura, tem acolhimento constitucional na figura do estado de emergência, ao ponto de dever ser esta figura adequada, seguindo a tramitação que a Constituição prevê com a formalidade da intervenção da Assembleia Nacional, que se devia agora, nesta fase, proceder ou à manutenção, ou ao agravamento, ou até mesmo à flexibilização das medidas que pudessem implicar afetações de direitos fundamentais e de outras disposições do texto constitucional, sobretudo aquelas relacionadas à atividade económica.
Para o analista político Flávio Constantino, com a declaração da situação de calamidade pública no país, as autoridades angolanas devem reforçar o sistema de fiscalização para se acautelar novos contágios.
Eu não sinto grandes mudanças. Não é? Acho que Nós estamos a viver mais é a continuidade, embora num regime jurídico diferente, mas há um conjunto de medidas que continuam e que criam condições para uma mudança que vai ocorrer em junho, algumas, e em julho. Tem um novo normal, como agora se diz, não é? Mas tendo em atenção que as medidas têm que ser tomadas. Eu destaco medidas e decisões que não são visíveis. O que é que eu quero dizer? Quero dizer, em primeiro lugar, é que ao longo do estado de emergência, nós tivemos o Estado, o Governo, a tomar decisões e a tentar proteger os cidadãos. E desse ponto de vista, o Governo conseguiu. Quando nós olhamos para os nossos números, apesar de tudo que se possa dizer, são números que são controlados. E se nós tivermos em atenção que o grande objetivo era garantir que os serviços médicos conseguissem dar resposta, não chegassem à exaustão, conseguissem dar resposta, nós temos os serviços médicos a tentar, enfim, acompanhar isso. Portanto, agora, nesta fase, a responsabilidade deixa de ser diretamente do Estado e passa a ser do cidadão. Ou seja, há um conjunto de medidas de proteção, de defesa, que o próprio cidadão tem que tomar e que, se não as tomar, corre o risco de estar contaminado, corre o risco de ser afetado pelo vírus. Esse é um primeiro lado da história. O segundo lado da história é que eu acho que também devia haver, e infelizmente não está no comunicado, medidas de acompanhamento e fiscalização. Uhum. Não é? Como é que o Estado vai acompanhar? Um conjunto dessas medidas que foram tomadas, mas nós sabemos o grau de indisciplina que são nós cidadãos. Nós sabemos, por exemplo, diz-se que os transportes públicos devem levar 50% da capacidade. A verdade é que nós já vimos assistindo a alguns que já se vão cedendo. Dizem que todas as pessoas só entram nos transportes públicos com máscara. Já vimos assistindo pessoas que vão entrando. Ou seja, também há necessidade de termos uma capacidade de fiscalização muito maior, porque eu não sinto estarem a ser criadas, está a ser criado um dispositivo de fiscalização. Não sinto mesmo. Não vejo a polícia, não vejo a polícia económica, não vejo a fiscalização a atuar nesse sentido. Mesmo o controle das horas. Não é? Dizem que as empresas devem trabalhar de X a X horas. Dizem que o mercado deve trabalhar de X. Cara, não vejo esse dispositivo com capacidade para isso. Não é? Portanto, eu penso que o Estado, neste momento, o Governo, de modo geral, se devia preocupar, neste momento, com as questões de fiscalização. Estão tomadas as medidas, são medidas que vêm mais ou menos a reboque do que foram tomadas noutros países, mas agora é preciso olhar para isso, para a nossa realidade, e ver, atendendo até à especificidade do nosso público, como é que nós podemos ter essa fiscalização, como é que nós podemos fazer cumprir. E eu acho que o problema está aí, não é? O problema está aí e que, em primeiro lugar, a responsabilidade de cada um, no modo como cada um deve manter as distâncias, deve usar as proteções, e depois, do ponto de vista do Estado, a preocupação em fazer cumprir.
Finalmente, Flávio Constantino encoraja as autoridades a prosseguirem com as medidas que visam minimizar os efeitos do novo coronavírus e saúda a postura assumida pelas forças políticas do país durante esta fase de crise sanitária.
Eu acho que a questão política tem sido... Não se tem falado muito, mas, por exemplo, eu destaco muito o facto dos partidos políticos terem tido um comportamento muito interessante. Não é? Os partidos políticos tiveram realmente um comportamento muito, muito bom. Em primeiro lugar, de aliança, digamos assim, com o governo, colocaram-se ao lado do governo e ajudaram. E, em segundo lugar, também desenvolvendo, colocando os seus homens na distribuição e na campanha de educação das pessoas. Em termos de governação, nós temos um desempenho muito aceitável da Comissão Interministerial, que tem dado informações. um outro problema aqui, mas no geral a precisão é boa. Acho que a presença do Ministro de Estado, do novo Ministro de Estado da Casa Civil, veio trazer um discurso mais técnico, mais concreto a essa abordagem política. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que as coisas estão a correr bem.
Flávio Constantino, Domingos Cristóvão e Leandro Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.